Oi, pessoal! Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes.
E eu sou a Juliana Givisiez.
Estamos aqui de volta. Tudo bom, Ju?
Tudo. Você, Carla?
Tudo jóia. Hoje eu vou trazer um caso que aconteceu há 20 anos atrás, que eu descobri recentemente. Aí eu queria sair um pouquinho desse eixo aí, a gente contando muito caso americano, e eu resolvi trazer um caso um pouco diferente. E hoje contaremos a história do Stephen Alston Davis e da Evelyn Borrow. Bora lá, Ju?
Bora!
O Stephen nasceu na pequena cidade de Birham, em Nottinghamshire, na Inglaterra. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes, bem rural e no meio do país. De um total de 3 filhos na família, Stephen era o mais velho e super cuidadoso com as suas irmãs mais novas. E quando seu pai morreu, ele tinha apenas 14 anos e acabou assumindo o papel de único homem da família por um tempo. E ainda adolescente, Stephen tinha grandes responsabilidades familiares e amadureceu bem rapidamente. Um tempo depois, a sua mãe se casou de novo e encontrou uma figura paterna que ele respeitava e admirava, chamado Alan. E a família parecia estar completa novamente. O Alan era um excelente marido para sua mãe, Margaret, e ele também cuidava das irmãs do Stephen. E ele finalmente pôde viver um pouco mais a vida, curtir e colocar toda a sua energia novamente nos estudos. E ele fez isso. Ele sempre foi bastante inteligente, estudou ciências da computação e, depois de se formar na universidade e se especializar em programação, ele ingressou em uma grande empresa. Era uma multinacional. E lá ele teve a oportunidade de ser transferido da sede no Reino Unido para a filial de Hong Kong. Era uma vaga excelente, com salários altos, num país com baixo custo de vida. E lá foi ele, com apenas 21 anos, conhecer a Ásia. Isso foi nos anos 90. Ele se adaptou bem na cidade, apesar de sentir falta da sua cidade natal e sua família. E a sua mãe, a Margaret, e o seu padrasto, Alan, o visitavam frequentemente em Hong Kong, o que o impedia de se sentir muito solitário. E depois de um tempo, foi crescendo ali o ciclo de amizades dele no trabalho, ele começou a ter alguns hobbies diferentes e tudo começou a se encaixar melhor ali naquela realidade. E após alguns anos, morando já em Hong Kong, com um bom salário e ali o baixo custo de vida, ele se permitia fazer várias extravagâncias. Ele realizou um sonho de infância, que era de pilotar um avião. Ele ingressou num curso de pilotos privados e começou a ter aulas de pilotagem. E quase todos os finais de semana prolongados, feriados, férias, ele vai para uma outra cidade chamada Angeles City, na Filipinas, para participar dos treinamentos de pilotos. E Angeles fica a 2 horas de voo de Hong Kong. Além de cursos de pilotagem mais em conta, lá tem outros atrativos que eram bem interessantes para ele. Mulheres bonitas que se interessam particularmente por homens estrangeiros. E Angeles costumava ser a maior base militar fora dos Estados Unidos, e depois da erupção do Monte Pinatubo em 1991, os Estados Unidos retiraram as suas tropas do país. Mas a influência dos militares norte-americanos na época foi bastante intensa. E essa receptividade aos homens estrangeiros vem dessa época, quando muitas mulheres locais descobriram a prostituição como uma fonte de renda. Hoje, sem a presença massiva dos americanos, as casas noturnas seguem com o mesmo perfil, com dançarinas, muita música, muita bebida e muita libido. Muitas ali apenas dançam e encantam os homens sem vender os seus corpos. Outras são trabalhadoras do sexo e também existem algumas mulheres interessadas em conhecer homens estrangeiros, procurando um relacionamento amoroso verdadeiro ou até mesmo uma forma de sair da situação que elas se encontram.
E Angeles é uma cidade com vida noturna agitada, cheia de bares, que são os locais preferidos dos turistas estrangeiros. E como já falamos, os locais de prostituição são o ponto alto e muitas casas noturnas têm um cardápio de mulheres e meninas, muitas delas menores de idade, que se levam pelo dinheiro e pela oportunidade de serem resgatadas por um homem rico, branco, ocidental, ou pela necessidade mesmo de não ter outra oportunidade, outra forma de se manter, ou de estar numa situação de tráfico sexual, né? Existem diversas situações que, infelizmente, colocam mulheres nessa situação. E as idas de Steven para Angeles estavam cada vez mais frequentes. E ele quase sempre levava junto algum amigo de Hong Kong com ele para irem aos bares se divertirem. E numa dessas vezes, ele conheceu uma jovem chamada Evelyn Boho. Jovem, bonita, encantadora, o seu jeitinho meigo e inocente e sua forma de dançar chamou imediatamente a atenção de Steven. A maioria das meninas que trabalhavam em bares vinham de famílias pobres. E elas acabam trabalhando ali por falta de outras oportunidades, porque na verdade ganham muito pouco dinheiro, quase nada. Garotas como Evelyn dançam no bar por apenas uma libra, cerca de R$ 6 por uma noite. E Evelyn veio de uma ilha distante chamada Dharamsala, sem água encanada, luz elétrica ou tratamento de esgoto. E desde pequena, quando perguntavam o que ela queria ser quando crescer, ela dizia: "Quero ser uma bargirl. E assim eu posso me casar com um americano." Sua mãe não queria que ela saísse de casa, mas Evelyn dizia: "Tenho que trabalhar, porque somos muito pobres." Nessa época, seu pai também estava doente e não havia nenhuma oportunidade de trabalho na ilha. São 2 dias de viagem de barco e ônibus para chegar em Angeles City. E com menos de 13 anos, ela já estava lá, se apresentando para homens de todo o mundo, sorrindo e encantando. E como ela, milhares de outras meninas pobres filipinas faziam o mesmo. Essa era a melhor oportunidade que elas poderiam ter de arrumar algum dinheiro e mandar para sua família. Muitas delas mentem sua idade para conseguir a vaga, e alguns bares contratam menores de idade ilegalmente. De acordo com um documentário do canal Real Time, essas meninas recebem uma libra, que dá menos de R$ 6, para dançarem para os clientes, e 5 libras, cerca de R$ 31, para fazerem sexo com eles. Muitas delas estão ali contra sua vontade e se desiludem com o trabalho e acabam caindo no mundo das drogas para suportar a situação. Evelyn chegou a confidenciar a sua irmã que começou a fazer uso de drogas para aguentar as longas noites de trabalho na boate. A vida delas é sorrir, dançar, algumas se prostituem, outras até vendiam sua virgindade para conseguir uma quantia maior. Era o que aquelas meninas tinham a oferecer, e havia muitos homens dispostos a pagar, seja uma bebida, seja uma noite com elas.
E a melhor, e talvez a única maneira de mudar o destino delas, é ser salva por um estrangeiro. E quando a Evelyn encontrou um britânico bonito e alto, olhando com ela com interesse, ela imediatamente se adiantou e foi conversar com ele. E ele se encantou com ela. Mas ela era constantemente vigiada pelos responsáveis da casa noturna. Afinal, aquilo para eles era um negócio. E as meninas, mercadorias. E Steven seguia voltando ao local, apenas para ver a Evelyn. E ele sempre queria exclusividade e deixava grandes quantias de dinheiro no bar. E os dois rapidamente se tornaram amigos e começaram a se ver mais e mais, até que os dois pareciam estar apaixonados. E para Evelyn era a oportunidade que ela sempre quis. Ela queria ser resgatada por um homem legal, que a tratava bem, que fazia todos os seus caprichos. E ela era uma garota de muita sorte, ao contrário de muitas outras que faziam o mesmo e não encontraram o seu príncipe encantado. E poucos dias depois, o Steven resgatou a Evelyn, pagando a casa noturna 500 libras, coisa ali de R$ 3.200. E a levou com ele para Hong Kong. Steven era 10 anos mais velho que Evelyn, e para ele não parecia nada demais ela ser tão jovem. E ela queria estar em sua companhia. Ele tinha então uma garota jovem, atraente, que fazia ele feliz. E para Evelyn, parecia um sonho. Era como ser a Cinderela na realidade. E Steven era o príncipe encantado que queria passar o resto de sua vida com ela. Dois pombinhos se encantando um pelo outro. A mãe do Steven, ela não entendeu muito bem quando ele falou que conheceu uma menina do bar que a levou para casa. Ela não sabia o tipo de bar, o que ela fazia lá, mas vendo a felicidade do filho, ela não quis interferir. E ela também, a mãe dele estava a quilômetro de distância e sabia por alto o que estava acontecendo com o filho lá do outro lado do mundo. Mas ele estava feliz e para a mãe dele isso bastava. E ele confidenciou estar apaixonado por Evelyn. Em algum momento, a mãe descobriu como o Steven conheceu a Evelyn, que ele pagou por ela, e ela ficou bem decepcionada. Mas depois de conhecer a realidade do país e alguma daquelas meninas, ela sentiu compaixão. Ela chegou a afirmar que sentiu vontade de fazer o mesmo, claro, como mãe, levar uma daquelas meninas para sua casa e cuidar, e ela ainda disse: elas são tão bonitas, são pessoas e não merecem fazer o que estão fazendo. E o seu padrasto, né, o padrasto do Steven, ele disse numa entrevista uma frase, ele repete uma frase do Steven que diz: se eu pudesse resgatar apenas uma garota daquela vida no bar, eu faria. E eu queria resgatar a Evelyn daquela vida.
E Evelyn passou a fazer parte da vida de Steven, em sua casa, em viagens turísticas. E em algum momento, a família dele conheceu a nova namorada do filho, quando eles foram a Hong Kong o visitar. Nesta época, Evelyn estava com 17 anos e Steven, 27 anos. Obviamente, essa diferença de idade já é um sinal de que essa relação não era sadia. Sua mãe disse: é fácil entender como ele se apaixonou por ela. Ela era calma, educada, uma boa menina. E nessa visita, Steven organizou uma grande surpresa aos pais. Eles iriam se casar. Steven comprou um lindo terno e ela estava lindamente vestida com um terninho branco super elegante. A cerimônia foi simples, só não foi mais bonita porque Evelyn não conseguiu ler seus votos, porque ela nunca foi à escola. Um dos seus melhores amigos comemorou com eles, mas obviamente muito incomodado com toda a situação. Ele disse que era uma realidade dura, mulheres bonitas e pobres que trabalhavam em bar e se casarem, tão novas, e ele vendo isso acontecer em sua frente com seu amigo, ele sentia que tinha algo errado naquela situação. E o relacionamento deles parecia ótimo e só crescia. Ele era o provedor da casa e ela sua mulher. E ele era tudo que Evelyn tinha. Sem Steven, ela não seria nada. Isso dava a ele uma sensação de segurança. E com seus pais aceitando bem a situação e tendo muito carinho por ela, eles até mesmo viajaram juntos na lua de mel do casal para uma linda ilha tropical nas Filipinas, chamada Puerto Galera. A primeira impressão que Margaret teve nessa viagem é que ele a amava do fundo do seu coração e fazia de tudo para impressioná-la. Mas não parecia recíproco. Ele tentava ser carinhoso em público, dar as mãos, e ela se esquivava. Aquelas coisas que só as mães notam. No fundo, a mãe dele não queria esse casamento, mas ela não podia fazer nada. E era porque ela sentia que a noiva não o amava o suficiente, isso não tinha nada a ver com a origem dela.
É, parecia um casamento de interesse, né? A gente até vê, hoje em dia tem esses casais aí, 90 dias para casar, que infelizmente acontece bastante. Homens americanos, ricos ou ingleses ou de qualquer outra nacionalidade, que vão para esses países pobres da Ásia, encontram uma mulher bonita que aceita esse tipo de relação e sonham, né? Porque para elas é um sonho, de certa forma, né? Talvez fugir daquela realidade para um país com uma condição melhor. Isso realmente aconteceu com a Evelyn. Ela chegou a passar um tempo depois na Europa, ela fala bastante sobre isso, como a vida dela era boa, era incrível, tudo que o Steven proporcionava para ela, né, Ju?
E nessa situação, essas mulheres usam máscaras sociais, uhum. Então eles realmente não conhecem a personalidade delas, eles só vão conhecer quando efetivamente começarem a ter um relacionamento profundo com essas mulheres, e aí pode ser que venha uma grande decepção.
Exatamente, Ju.
E essas situações ali de falta de amor da Evelyn fazia com que a mãe do Steven percebesse desinteresse por parte da esposa, vendo que não era um sentimento verdadeiro dela. Certamente era muito difícil para uma mãe, mas Steven falou: "É ela, eu a amo. Evelyn vai ser a mãe dos meus filhos."
E assim tudo aconteceu. Primeiro, eles tiveram uma linda garotinha chamada Jéssica e 2 anos depois um menino, o Joshua. E nos primeiros anos, eles moravam em Hong Kong e depois se mudaram para Angeles City, a mesma cidade que ela era uma dançarina de bar ganhando apenas £1 por noite. Agora, ela voltou em uma outra condição. Alugaram uma casa numa vizinhança bem cara, com muitos empregados e luxos. Naquela época, em 2002, ele já ganhava mais de 60 mil libras por ano, o que dá ali uns 375 mil reais, que é um baita salário, né, Ju? Imagina?
Uhum.
E todo mês, o Steven dava 1.000 libras para ela, mais ali de 6 mil reais para ela gastasse como bem entendesse. E após pensar bastante, o Steven pediu demissão do emprego original e ele se juntou a alguns amigos estrangeiros lá em Angeles City e abriu a sua própria empresa na área de informática, ciências da computação e também programação. E ele prestava serviço para diversas outras empresas, tendo um faturamento bem alto. E a vida financeira da família prosperava rapidamente. Quando viajava para visitar o filho, a sua sogra, né, a Margaret, ficava muito incomodada como a Evelyn se comportava e tratava os filhos. Muitos dias ela passava o dia todo na cama, e quem cuidava de tudo eram as babás, as empregadas. E quando ela questionou o filho do comportamento da esposa, ele de pronto respondeu: "A Evelyn não precisa fazer nada, ela é a minha princesa." E não foi só a sogra que se incomodou com as mudanças na Evelyn. A sua família humilde viu ela se tornar uma pessoa que esbanjava dinheiro, se gabava de ser rica, desmerecendo seus parentes e familiares. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham muita gratidão por Evelyn e pelo seu casamento, porque a vida deles também melhorou bastante. Ele mandava muito dinheiro ao sogro, que conseguiu comprar um barco novo de pesca e construir a única casa de tijolos da ilha, com 2 andares e muito conforto, ali se destacando na paisagem daquele local ali super simples. Eles que antes moravam numa casa com paredes de pau a pique e telhados de capim, agora têm uma vida bem melhor. E os pais da Evelyn e outros parentes também o visitavam constantemente, ficando às vezes semanas na casa do casal. E às vezes, algum item sumia da casa. De vez em quando era um filtro de água, um travesseiro, coisa simples, uma máquina de fazer arroz. E a mãe do Steven sempre percebia isso, falava: "Ó, estão levando as coisas da casa aqui." Mas a Evelyn dizia não ser um problema, que o Steven compraria novos, estava tudo bem. E os pais do Steven também visitavam o casal, principalmente para passar um tempo com os netos. E numa dessas viagens, a Margaret e o Alan perceberam um comportamento bem estranho em Evelyn. Ela passava horas no telefone, parecia estar se comunicando com alguém secretamente. Ela se afastava do grupo ali na praia, quando eles estavam todos juntos, e ficava no telefone. E a sua sogra, ela sempre levava ali câmeras fotográficas para fazer filmagem da família, e ela chegou a gravar uma cena como esta. E para ela, a resposta era uma só: Evelyn parecia estar traindo seu filho com outro homem. Era muitas risadinhas, muito papo descontraído, e mesmo sem entender uma palavra do que eles estavam falando, a Margaret percebeu os sinais.
E até mesmo a prima da Evelyn começou a desconfiar, a Gina.
Tá? Essa pessoa vai ser bem importante na história. E a Gina, ela trabalhava como babá das crianças. E uma hora, a Evelyn confidenciou algo.
Evelyn estava se relacionando secretamente com um homem local chamado Arnold Adorai, que trabalhava como guarda policial, com um salário muito baixo. O que Evelyn recebia de mesada todos os meses do marido era maior que o salário de 1 ano de Arnold. Em algum momento, Steven também começou a suspeitar do comportamento da esposa, com dinheiro desaparecendo e outras coisas mais. E ele também fez mais uma descoberta. Todos os meses, ele dava um dinheiro extra a Evelyn para ela pagar uma escola particular para a filha Jessica. Um dia, Steven resolveu ir até o local e pegar a filha para uma surpresa. E chegando lá, os responsáveis disseram não existir nenhuma garotinha com aquele nome ali. Parecia que Evelyn estava dando esse dinheiro ao amante e chegando ao ponto dela vender seu anel de noivado. E Steven também descobriu mais. Evelyn havia, inclusive, comprado uma moto de presente para o amante. Quando tudo isso começou a vir à tona, o casal já não vivia a mesma vida de homem e mulher que tinha antes. O casamento estava desmoronando. Steven começou a sair à noite novamente com seus amigos solteiros e ir nos mesmos bares onde conheceu sua esposa.
E uma vez, o Steven disse que iria viajar a trabalho para uma outra cidade, quando na realidade ele estava bem perto de casa. Ele foi para a casa do seu amigo Mike, onde mais de 20 garotas de biquíni, muitas menores de idade, estavam à sua disposição numa festa na piscina, com muita bebida e muitas coisas mais. E tem até vídeos disso, a gente vai deixar alguns trechos lá no nosso Instagram, porque esses vídeos foram encontrados na casa do Mike, ali nas investigações. Mas depois desse dia ele repensou, porque ele ainda queria fazer o seu casamento funcionar. E ele deu um ultimato para Evelyn. As coisas teriam que ser diferentes. Ela teria que devolver o dinheiro a ele, arrumar um emprego e o pagar, sei lá. Ou ir estudar. Ele queria ver uma mudança verdadeira na esposa. Ele ainda tinha esperança que ela iria se dedicar e mostrar algo bom. Mas parecia que Evelyn não queria mudar. O Steve, então, disse que pediria o divórcio. E a essa altura, ele parou de dar grandes quantidades de dinheiro a ela. E nessa época, os familiares da Evelyn, que também estavam acostumados a receber muito dinheiro dela e do Steven, também se sentiram prejudicados. E um dia, os demais amigos dele, também estrangeiros, já sabendo de toda a situação, o alertaram. E se a Evelyn fizesse algo de ruim para você? E o Steven respondeu, ah, eles não me machucariam. Eu sou o ganso dourado deles. Eu sou a galinha de ovos de ouro. E o seu amigo, que também se chama Steve, né? O Steve Brigance, ele o alerta. Mas eu não sei se você se lembra bem. No Ganso de Ouro, que é o conto criado pelos irmãos Grimm, a moral da história é que eles matam o ganso de ouro.
Boa analogia.
E na época todos riram, tomaram outra cerveja e continuaram a se divertir. E a mãe e o padrasto do Steven passaram mais algumas semanas ali nas Filipinas viajando com a família. E agora o seu filho parecia estar mais dedicado e presente, assim a Evelyn não teria tempo para suas escapadas.
Margaret e Alan retornaram para a Inglaterra, até que, em 18 de julho de 2002, ela recebe uma ligação telefônica com uma notícia que nenhuma mãe do mundo quer receber. Margaret estava sentada em sua poltrona, seu marido cortava a grama no quintal. Mike, um amigo do Steven, telefona e lhe conta. Steven está morto. Steven e Mike estavam na cidade de Manila, a capital das Filipinas, que fica a 1h30 de Angeles City. Eles mantinham uma casa lá porque faziam muitos negócios na cidade. Uma noite, Mike acorda com um barulho quando percebeu havia 3 homens dentro de sua casa e um deles apontava uma arma para sua cabeça. E na hora, olhou para o outro homem e disse: "Esse aqui é ele?" O outro homem respondeu: "Não." Depois eles vão para o quarto ao lado, onde Steven dormia. Mike, paralisado no quarto ao lado, apenas ouviu um grito e 3 ou 4 tiros. Em seguida, passos rápidos, os 3 homens descem correndo as escadas da casa. Quando vê que o perigo se afastou, Mike vai até o quarto e lá encontra seu amigo deitado na cama e manchas de sangue. Ele tentou sentir seu pulso e não encontrou nenhuma batida. Mike desceu as escadas, foi até os vizinhos e ligou para a polícia. Enquanto aguardava a chegada, Mike ainda desabafou bem alto. Aquela vadia o matou. Steven foi morto aos 32 anos. Evelyn era arrogante, interesseira, mas seria uma assassina? Até mesmo a família de Steven custava acreditar nisso. Era tudo circunstancial e as investigações precisavam encontrar os culpados. Assim que receberam a notícia da morte, seus familiares voaram para as Filipinas.
E no dia do velório, a Evelyn se sentou ao lado do caixão e nem mesmo se levantou a ver os pais do Steven chegarem na cerimônia. Ela ficou o tempo todo sentada ao lado do caixão do marido. Não prestou nenhuma condolência aos seus sogros, nenhuma lágrima. O seu rosto era sereno, não demonstrava tristeza e nem revolta. Cara, o marido dela tinha sido morto com diversos tiros e ela não parecia estar triste. E tempos depois ela foi até a sogra e perguntou se ela sabia se o Mike havia reconhecido os atiradores. E a Margaret responde que não havia falado com o Mike. Mas isso a alertou. Parecia que a Evelyn queria saber mais sobre as investigações. E muito intrigada e já bastante desconfiada do envolvimento da Nora, a Margaret começou a anotar todas as suas interações com ela, assim, como uma forma de documentar tudo num caderninho. E quando ela vai até a polícia, a Margaret fica frustrada, porque não havia nenhuma investigação conectando a Evelyn ao crime. Para eles, a morte do Steven era relacionada a algo do seu trabalho. E o prédio comercial da empresa que ele trabalhava ficava a poucos quarteirões da casa. Eles foram lá, começaram a perguntar sobre as funções dele, as atividades que ele desempenhava, e nenhuma pista surgiu. E a sua mãe, ela não iria embora para o Reino Unido até ter todas as respostas. E ela contratou um investigador particular, um ex-policial que prometeu ajudá-la. Muita coisa parecia suspeita. A entrada principal da casa estava intacta, como se alguém tivesse a deixado aberta ou tivesse a chave. Já a porta do quarto foi arrombada, mas nenhum objeto de valor foi levado do local.
O investigador concluiu que o caso provavelmente se tratava de um assassino de aluguel, mas a polícia fez vista grossa e continuou a investigar como um caso de roubo. E parecia não haver muito interesse da polícia em seguir a fundo as investigações. E esse investigador particular começou a seguir os passos de Evelyn e viu que dois homens a visitavam regularmente. Ela seguiu morando na mesma cidade, em Angeles City, e ele os fotografou. O amigo Mike, que estava na casa na noite do crime, os reconheceu de imediato. Logo, eles descobriram quem era um dos homens, era o amante de Evelyn. E o outro, um amigo dele, que trabalhava como segurança, chamado Alexander. Levados à delegacia, o reconhecimento oficial foi feito. Com os dois atrás das grades, Margaret e Alan resolveram que era hora de voltar à Inglaterra, percebendo o risco que corriam naquele país, pois ameaças começaram a ser feitas a eles. Ainda havia um terceiro homem solto, e era uma ameaça a eles, mas eles não iriam sem os netos. Ela queria Jessica e Joshua ao seu lado. Não iria aceitar os netos ao lado da provável mandante do assassinato de seu filho.
As investigações seguiam de forma secreta para que a Evelyn não suspeitasse de nada. Apesar dos dois presos, nenhuma confissão havia sido feita. E certa manhã, a Margaret disse para Nora que queria passar o fim de semana com os dois netos e deixar a Evelyn ali aproveitar a oportunidade para sair, relaxar, e a Evelyn concordou sem hesitar. E a Margaret estava pensando num plano para resgatá-los. Mas num dia combinado, a Evelyn levou apenas a menininha, apenas a Jéssica. O Joshua havia sido enviado para a casa dos avós maternos. Em desespero, ela partiu para o Reino Unido com a neta e com as cinzas do seu filho Steven. E o outro neto, né, o Joshua, acabou ficando lá nas Filipinas. Eu cheguei a pesquisar, Juliana, procurei em todo lugar como é que a Margaret conseguiu levar a Jéssica embora do país, né? Não sei se ela tinha alguma autorização, se foi. A gente não sabe exatamente, eu não localizei nenhuma matéria, mas não sei se ela tinha uma autorização prévia para viajar somente com os netos. Eu só sei que ela conseguiu levar essa menina embora, tá? E ela disse numa entrevista que foi uma escolha difícil, porque ela partiu sem o neto menor. E ela foi embora, seguia pensando em formas de resgatar o Joshua. E o detetive particular que foi contratado por ela foi na cidade natal da Evelyn, a remota ilha. E lá conheceu o avô do Joshua, o senhor Massaleno. E ele foi lá conversar com o Massaleno. Ele disse que a ilha de Daransarar é um lugar muito pobre e atrasado. E ele falou assim, ó. Se a criança crescer aqui, é difícil ter um bom futuro. Mas se for mandado para a casa dos avós britânicos, eles vão mandá-lo para a escola, eles vão lhe fornecer as melhores necessidades diárias. E a gente não sabe se foi apenas essa fala ou se foram as 200 libras que ele ofereceu em dinheiro. Mas o que sabemos é que ele convenceu o Massaleno a entregar o garoto. E essas 200 libras dão mais ou menos aí uns R$1.200.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Bom, e 2 meses depois de deixar as Filipinas, a Margaret veria novamente o seu neto, o Joshua, dessa vez no aeroporto de Heathrow, lá em Londres. E agora ela estava com seus 2 netos, a Jéssica na época com 3 anos e o Joshua com apenas 1 ano. E o Arnold, né, o amante, e o comparsa, o Alexander, seguiam presos. Mas a Evelyn seguia sua vida na antiga casa, provavelmente se desfazendo aos poucos dos bens do casal para sobreviver. E a identidade do terceiro suspeito ainda não tinha sido revelada. E a polícia também não parecia ter muito interesse em investigar. E quando estava na ilha, o investigador conseguiu uma declaração importante. A Gina, a prima da Evelyn, revelou informações importantes para ele, dizendo que o suspeito preso, o Arnold, era, na verdade, amante da sua irmã, que é a irmã da Gina. Mas que Evelyn estava obcecada por ele, que gastou quase todo o seu dinheiro e o dinheiro do marido para agradá-lo. E que em algum momento eles começaram a se relacionar frequentemente. E aí o Steven descobriu isso, então cortou a mesada da Evelyn e falou que o próximo passo seria se divorciar dela.
Para Margaret, essa era a razão pelo qual Steven foi morto. Se Steven morresse, Evelyn herdaria toda a herança e ela ficaria com seu amante. Mas isso era o que a sogra pensava, e não havia provas substanciais. Isso não era suficiente para a polícia prendê-la, e era necessário encontrar mais provas.
Só que a Margaret estava longe, ela estava lá no Reino Unido, mas ela se comunicava constantemente com a família da Evelyn por meio de mensagens de texto, tentando obter ali pistas úteis dessas pessoas. E ela e a Assunção, que é uma tia da Evelyn, tornaram-se boas amigas. A polícia filipina conduziu algumas entrevistas de rotina ali com a Evelyn e com a sua família, mas sempre que a polícia ia entrevistar o pessoal lá, uma pessoa sempre estava ausente. E mais tarde, depois que o Arnold foi preso, algumas dessas pessoas simplesmente desapareceram, outras foram depois localizadas, e nesse intervalo o nome de uma pessoa começava a aparecer. Àquela altura, a polícia já não dava mais tanta atenção ao caso, mas aos olhos dos investigadores particulares, essa pessoa sumida provavelmente tinha algo para contar ou estava ali com a consciência pesada. E essa pessoa é o Robin, o marido da Gina, a prima da Evelyn. E a Gina é a filha da Assunção, o que significa que o Robin é o genro dela, o genro da Assunção. E a Margaret e a Assunção eram realmente muito amigas, uma amizade sincera e verdadeira, e como que de mães que procuram a verdade. E a Margaret pede encarecidamente que a Assunção encontre o Robin. Ela queria tirar essa dúvida. Ela queria saber se ele tinha alguma coisa a ver com o assassinato do Steven. E a Assunção, que também é mãe, entendeu a dor daquela mãe que perdeu o filho. E eu acho que, na verdade, ela também não gostava lá muito do genro. Tanto que ela aceitou ajudar. Ela não só ajudou, mas ela cumpriu a tarefa com sucesso. E o Robin confessa. Ele disse que em 18 de julho de 2002, por volta das 11 da noite, a Evelyn disse que o levaria para trabalhar para ganhar dinheiro fácil. Ele seguiu a Evelyn até o carro e descobriu que havia mais duas pessoas no local, o Arnold e o Alexander. E eles dirigiram por quase 2 horas até o local. E o Robin, ele afirmou que ele não sabia o que ele ia fazer. Quando o carro chegou na rua, a Evelyn pegou e deu a eles uma chave, informou o andar, informou o número da casa. E era tipo um sobradinho, sabe, Ju, com umas varandas na frente, um portão. Uhum. É, no documentário eles falam apartamento, mas para mim é tipo vários sobradinhos que tem ali no local. Aí tem uma escada principal e outros imóveis no mesmo terreno. E aí ela disse, o Steven é milionário e quando ele morrer, o dinheiro será todo meu. E o Robin disse que apenas seguiu o Arnold e os outros escada acima, que Evelyn permaneceu no carro para observar de longe. Ele disse que quem atirou foi o Arnold e que depois que tudo acabou, os quatro estavam no carro se afastando da cena do crime.
Arnold e Alexander foram condenados à prisão perpétua, com esse testemunho do Robin, e Evelyn ficou presa enquanto aguardava julgamento. Robin também foi preso por seu envolvimento no caso, mas ele foi libertado apenas 1 ano depois. Em 25 de novembro de 2004, 2 anos após o assassinato de Steven, o julgamento de Evelyn começou. No tribunal, Evelyn insistia que era inocente e não tinha nenhum relacionamento amoroso com Arnold. Ela dizia que a confissão de Robin era mentira, era um absurdo, que ela estava em Angeles City, dormindo em casa naquela noite e que nunca saiu.
Mas Margaret conquistou a todos e conseguiu 14 testemunhas que diziam que Evelyn era a mente criminosa por trás de tudo aquilo. A Evelyn, ela se gabava. Ela, inclusive, contou seus planos a algumas pessoas e esse foi o seu erro. E não houve nenhuma pessoa que se apresentou com um álibi para ela. Nenhuma pessoa da sua família esteve presente em nenhuma fase do julgamento. Apenas um advogado estava ao seu lado.
No final, o juiz condenou Evelyn e a sentenciou a 40 anos de prisão sem liberdade condicional. No documento original do julgamento, datado de 10 de dezembro de 2008, diz Suprema Corte de Manila, Povo das Filipinas versus Evelyn Bohol. As circunstâncias prevalecentes no presente caso mostram que a traição precedeu o assassinato da vítima. O assassinato ocorreu por volta das 2 horas da manhã, hora em que geralmente as pessoas estão dormindo. Ao entrar no quarto de Steven, os agressores atiraram imediatamente e causaram a morte em seguida. A vítima foi apanhada de surpresa, totalmente indefesa contra os invasores armados.
E ao receber a sentença, a Evelyn ficou imóvel e depois ela saiu do local de cara fechada. Ela colocou óculos escuros e se sentou numa sala. E tem toda essa cena, eu vou colocar alguns trechos lá no nosso Instagram. E nessa hora, os policiais permitiram que a Margaret falasse com ela. E ela virou, tire os seus óculos. E a Evelyn ignorou e ela repete, tire os seus óculos, eu quero falar com você. Ela tira e começa assim a olhar em outra direção, sabe? Tipo, ela não olha no rosto da sogra. E a Margaret então lhe diz, sua filha chora por você, o seu filho chora por você. Eles querem a mamãe deles. E ela ouve. E ela faz uma cara de tipo, e daí? Sabe? É muito... A expressão facial dela, tipo, ela levanta os ombros e faz tipo, e daí, sabe? E minutos depois ela fala, eu não tive nada a ver com a morte dele. E a sogra fala, mas foi o seu namorado que o matou. Depois ela começa a chorar. Pra mim, são lágrimas de crocodilo. E ela fala assim, o Steven é o melhor homem da minha vida. E a Margaret a acaricia e a conforta. E a gente vai deixar esses trechinhos do vídeo no nosso Instagram. E a Margaret fala, eu te amo. O Steven amava você. Os seus filhos amam você. E olha o que aconteceu. Aí ela segue negando o crime. Depois, a Margaret, a sogra, começa a mostrar para ela uma pasta que ela fez com desenhos dos filhos que mandaram para a mãe. Tinha fotos da família com o Steven. Ela entrega para a Evelyn e ela simplesmente senta, coloca o seu óculos de sol e começa a ignorar ela mostrando aquela pasta. Para mim, essa é a pior parte do vídeo. E depois ela pergunta, você quer se levantar e me dar tchau, Evelyn? E ela fala, não. E a Margaret sai da sala. É bem cruel. E agora eu vou colocar aqui um trechinho de uma carta que a Margaret escreveu para Evelyn, com ela narrando, tá? Num documentário, que é um documentário super bacana, que a gente vai falar daqui a pouquinho no final, que são as fontes desse episódio.
Querida Evelyn, você foi condenada na corte pela morte do seu marido, Steven, com a ajuda do Arnold Adorayo, o seu namorado. Nada que você disser vai me convencer que você é inocente. Eu estou deixando você e deixando as Filipinas. E nenhuma injustiça foi feita. E você vai passar os próximos 40 anos na cadeia. Você vai ser uma mulher mais velha que jogou fora a sua vida. E você tinha tudo. Steven te chamava de princesa. E te amava muito. Você é uma mulher muito cruel. E nunca pensou na vida que você levava. Que você arruinou. Você levou o meu filho e agora eu levo os seus. E um dia a sua filha vai perguntar, por que, mamãe? Por que você foi tão má e nos deixou? E matou o nosso papai. Eu vou aproveitar bastante com seus filhos, vamos ter ótimos dias e não pensaremos em você. Eu nunca vou te perdoar e nunca vou te ver novamente. Você não é mais uma filha minha. Assinado, Margaret.
Toda a sua família se voltou contra a Evelyn. Suas irmãs, primas e toda a comunidade da ilha não queria saber mais dela. A única visita que ela recebeu nos primeiros anos na cadeia foi do seu pai.
O caso chegou ao fim, Margaret gastou todas as suas economias e depois de 2 anos, ela estima ter gasto mais de 340 mil reais até aquele momento. Ela deu dinheiro até mesmo para a gasolina do carro da polícia filipina que atuou na investigação. Ela disse que teve que abastecer por várias vezes, já que eles não tinham recurso nem para isso. Ela não negou esforços para que Evelyn ficasse atrás das grades e pagasse pelo seu crime. Ao contrário do seu filho, que realmente fazia um bom dinheiro trabalhando na sua empresa, sua mãe Margaret teve uma vida simples para os padrões ingleses, mas bem confortável. Hoje seus netos são adultos, Jessica tem 24 anos, mora na Inglaterra e tem sua vida.
A Margaret Davis, né, tinha 55 anos quando levou os netos para morar com ela e todo Natal ela escreve uma carta e envia para Evelyn. E nessas cartas ela conta como seus filhos estão bem, como estão vivendo uma vida melhor. E eu peguei aqui um trechinho de um cartão de Natal de 2016 que ela escreveu. Ela diz assim, agora eu devo enviar anualmente cartões de Natal para a esposa assassina do Steven Davis. Evelyn, querida, sinceramente espero que você esteja tendo uma vida miserável na cadeia. Mais uma vez eu vou incluir fotos dos seus dois filhos que você nunca vai encontrar de novo. E depois ela segue escrevendo mais um monte de coisa, mas eu achei um trecho assim bem relevante para trazer para vocês.
Embora a Evelyn tenha sido condenada só a 40 anos, né? Ela ainda pode sair e encontrar os filhos.
É, ela já está aí quase 20 anos atrás das grades, né? E a gente não sabe. Aparentemente ela não tem direito à liberdade condicional, mas ela vai sair aí com uns 60 anos da cadeia. Jovem ainda, né? Dos padrões de hoje em dia.
Sim.
Né? No ano de 2006, a Margaret Davis lançou um livro chamado For the Love of My Son, Pelo Amor do Meu Filho, baseado nos diários, as anotações e e-mails que ela mesma escreveu ali durante essas investigações. E eu peguei aqui um trechinho que descreve esse livro. Este livro conta não apenas a história terrível, mas cheia de detalhes de sua perigosa jornada, mas também de como ela lidou com a sua dor e como se esforçou para salvar e proteger duas crianças pequenas. Eu vi, tem esse livro na Amazon por $2.99 para quem tem o Kindle. Se alguém me ler, depois me conta. E pesquisando mais sobre o caso, eu descobri ali numa matéria do Daily Mail UK que diz que desde o começo a Evelyn mentiu para todo mundo. O Steven se casou com a Evelyn quando ela tinha apenas 17 anos, embora ela tenha dito a ele que tinha 21. Ela teria inclusive, Ju, usado a certidão de nascimento da sua irmã mais velha, da Danita, para se casar. E claro que depois do casamento isso foi descoberto, e ela inclusive teria usado os mesmos documentos falsos para sair do país lá quando saiu do bar para morar com ele lá em Hong Kong.
Então talvez ela nem tivesse direito à herança se ela usou um documento falso.
Eu não consegui achar informações desses detalhes, mas pelo que eu entendi, depois eles arrumaram isso, sabe? Tipo, ela se casou ilegalmente, mas depois acho que eles se casaram novamente com os documentos reais dela, porque eles realmente eram casados, tá?
Provável.
E na internet, claro que sempre vai existir quem é do contra, quem acha que ela é inocente e outras teorias. E assim, pesquisando, lendo comentários, a gente se envolve com o caso, eu estou envolvida há bastante tempo. E eu achei um comentário no Twitter de setembro de 2021, ou seja, bem recente, e eu vou deixar aqui na íntegra. Ele está assim, ó. Vi esse documentário no YouTube sobre o caso do assassinato do Steven Alston Davey. Eu realmente acho que o seu parceiro de negócio, o Mike Dunn, foi quem o matou. E sua esposa, Evelyn Boho Davis, foi incriminada. E nesse comentário, alguém respondeu embaixo. Ele fala assim, é estranho que você pense assim, dadas todas as informações que você recebeu até agora, porque realmente tudo na mídia incrimina a Evelyn. Mas você está 100% certo. Foi um assassinato comercial bastante trivial. Aí eles citam o nome da empresa, que eu não vou falar aqui, que é a empresa dele, com o sócio Mike, e diz assim, essa empresa era a empresa líder em filmagens de sexo online. Era um negócio de prostituição e tráfico. E Steven queria sair. E por isso, ele teria sido morto. E eu pesquisei o site que eles citam. Ele realmente existe. Mas esse site parece que são várias salas de vídeo, de chat com essas meninas. Diz que é ao vivo, que você pode se conectar com elas, mas eu escrevi lá uma frase lá e recebi uma resposta automática. Eu desconfio que é uma gravação que um bot responde. Mas claro que você tem que comprar um crédito para falar com essas meninas depois de alguns segundos, alguns minutos. E eu não sei se esse era realmente o ramo do Steve e dos seus sócios. Mas eu apostaria que sim, Juliana. E vocês vão ver os vídeos que tem do Mike com esses montes de garotas fazendo festinhas na piscina. E realmente, ou ele realmente gostava muito daquilo e gravava, ou ele usava isso de forma comercial. A gente não sabe, né, Ju? É preocupante, né?
Pois é. Algo assim que me incomodou um pouco no caso foi que a condenação dos réus foi basicamente... baseada na delação do Robin, sim, né, no depoimento do Robin. E esse depoimento, ele não foi comprovado por provas concretas, e como exemplo aqui para a gente entender melhor, por exemplo, a lei de delação premiada aqui no Brasil, não basta só o delator falar, ele tem que provar com e-mails, mensagens de celular, extratos bancários, porque as pessoas mentem. Então, toda condenação que é baseada apenas no testemunho de uma pessoa pode ser questionada futuramente, ou começa a surgir essas outras teorias. Mas e se foi o sócio de trabalho? E pode ser? Pode. Por quê? Porque a condenação foi baseada apenas no testemunho de uma pessoa. E também é bem complicado a gente pensar que esse testemunho do Robin foi feito a partir de um trabalho da mãe da vítima, né?
Uhum.
Então, será que Eu não quero acusar ninguém, mas será que ele também não teve algum benefício, a família dele? São suposições que sempre vai acontecer uma vez que você não adiciona no processo provas concretas.
Sim, tem várias coisas interessantes que você falou. Primeiro que o Robin só ficou preso um ano. Que ele entregou os outros dois, eu achei uma pena ridícula. A família da Evelyn, que mora lá na Ilha Isolada, aceitava dinheiro a rodo. Tanto que eu tenho quase certeza que o avô só entregou o neto por causa dos 200 libras, sabe? Eles são pessoas muito humildes, muito pobres, mas não parecia ter amor pelaquela criança, sabe? Entregou com muita facilidade. Realmente tem muitos furos nessa história, mas eu vejo muita verdade na Margaret. Eu vou colocar alguns trechos dos documentários, da entrevista, que tem bastante coisa. Claro que são coisas de 20 anos atrás. Depois de um tempo, isso foi sumindo um pouco da mídia. Mas ainda tem bastante coisa. Eu vou até citar algumas coisas interessantes. Eu geralmente não gosto muito de colocar foto de criança que não está muito envolvida no caso. Mas eu vou colocar porque a própria mãe dele, a Margaret, fez um blog chamado stephendavis.blogspot.com e lá tem diversas fotos ano a ano das crianças. Tem foto do casamento deles, tem foto das crianças na capa do livro que ela escreveu, e as últimas publicações desse blog foi no ano de 2007, mas ele segue no ar e tem bastante coisa lá. Então, assim, dá para ver que ela realmente ficou muito envolvida. Ela escreveu um livro, ela foi além, mas eu realmente vejo que foi uma mãe que se dedicou muito. Ela realmente queria a verdade, né? Eu acho que ela botou dinheiro na mão de muita gente, provavelmente sim.
Mas será que a percepção dela do que era verdade era correta? Ela poderia acreditar verdadeiramente que foi a Nora e poderia não ter sido. E aqui, assim, uhum. Vou até dar minha opinião pessoal. Eu acho que foi a Evelyn. Eu só questiono pelo fato de da condenação não ter provas concretas. E aí eu sempre vou criticar uma condenação que não tenha provas concretas.
É a nossa Juliana garantista. Adoro.
Beijos para meus advogados do nosso grupo querido de apoiadores.
O que seria do Incrizinho sem a Ju? Com a sua sensatez. E as suas dúvidas que ela deixa sempre no ar. Eu vou ler aqui as minhas fontes, gente. Eu assisti dois documentários, na verdade o mesmo documentário com alguns trechos a mais, outros a menos, um no canal Real Time no YouTube e o outro no canal Real Life. O do Real Life se chama A Murder in the Family e o do Real Time se chama Money, Love and Murder, The Tragic Story of Stephen and Evelyn, tá? Eu pesquisei também uma fonte chamada Infi.news. Eu pesquisei no Daymail do Reino Unido, eu pesquisei no Law Library, que tem todo o processo quase que na íntegra, que foi traduzido para o inglês, e pesquisei também no site chamado worklizard.com. E essas foram as fontes de hoje. Eu achei um caso bem interessante, o documentário é legal, tem muitas coisas emotivas, cenas da família, porque eles tinham condição, então eles filmavam essas viagens, e tem até aquela cena que a família tá na praia e a Evelyn sai com o celular e fica atrás de um coqueirinho falando no telefone. Foi nesse momento que a Margaret falou, ela tem um amante. Tipo, alguma coisa tá acontecendo. E realmente esse amante existia, ela comprava coisas para ele. E essa aí começou a surgir essas desconfianças, né? E aí a Evelyn está cumprindo a sua pena, os outros dois condenados também. E o Robin, quem delatou, tá solto. E hoje até a Margaret tem uma relação com a família da Evelyn lá na ilha. Todos odeiam ela. Ela é tipo aquela ovelha negra da família, claro. Porque ele era a fonte de renda, né? Pô, ela conseguiu um bom casamento. Ele ajudou a família toda dela, ajudou ela. E agora, com a morte do Stephen, eles não têm mais essa fonte de renda também, né? É um caso triste pra caramba, né, Ju?
Infelizmente, né, nós só contamos casos tristes aqui no nosso canal, nossos drinkers conhecem, sabem, nossa triste história de hoje.
E para o episódio de hoje, eu achei um drink que eu acho que tem tudo a ver com as Filipinas, Juliana. É o gin com chá verde e manga. Parece ser bom,
delícia.
Né? Né? Então vamos lá, vocês vão precisar de uma colher de chá verde, né, em pó, 200 ml de água, 2 doses de gin, 5 fatias médias de manga e 5 folhas de hortelã frescas e gelo a gosto. Vocês vão fazer o chazinho ali na chaleira, colocar ali entre 80, 70 e 80 graus, e esperar ele fazer, ele infusionar o chá verde, deixar ali por uns 3 a 4 minutos. No final, vocês vão colocar o gin, quando já estiver esfriando, a manga, as folhas de hortelã e vão macerar levemente. Depois vocês vão colocar bastante gelo e coar. Parece ser uma delícia, né, Ju?
Delícia. Eu adoro manga, adoro hortelã. Vou fazer com certeza.
Ai, e o chá verde deve dar um azedinho no final. Deve ser bem bacana.
Uhum.
Então, esse foi o caso de hoje. Essa foi a receita de hoje. É, eu cheguei a pesquisar sobre a Jéssica, viu, Ju? Aparentemente, ela tá bem. Assim, não vou divulgar as redes sociais dela, mas... É, eu encontrei uma página no Facebook, eu nem sei se é dela realmente, mas as pessoas comentando que estão felizes que ela está morando na Inglaterra com a avó, que está tudo bem. E ela parece estar muito bonita e ela parece ser a cara da Evelyn. E eu acho que, infelizmente, essa história marca todos eles. Eles sempre vão ser conhecidos por essa história. E é triste, porque, poxa, o cara se deu super bem na vida, mudou pra Ásia, criou uma puta empresa, tava ganhando mó grana e morre dessa forma tão triste, tão trágica. Acho que quem saiu perdendo foram os filhos da Evelyn. Acho que elas não pensou nisso, né? Cometer esse grande crime.
É, as crianças são sempre as grandes vítimas nos casos.
É. Não esqueçam de curtir, compartilhar, avaliar o drinkzinho. A gente está super feliz que muita gente está avaliando a gente, que a gente está pedindo. Tem muita gente nova chegando no nosso pod.
E tornem-se apoiadores pela Orelo. Vocês vão ter direito a participar do nosso maravilhoso grupo de apoiadores. Gente, vocês vão amar.
Sim.
E também temos um episódio exclusivo maravilhoso por mês.
Sim. E sempre que vocês apoiam, já libera todos os episódios exclusivos. Tem vários lá pra vocês. Então, apoiem o drinkzinho, ouçam os nossos episódios abertos e vários exclusivos, que lá tem muito episódio babado.
É isso.
Ah, e essa semana aconteceu um negócio super legal. Eu encontrei a Tatiana Daniel, que todo mundo conhece, adora, maravilhosa, do Café Creme Chocolate. E a gente até deixou uma enquete lá para vocês falarem sobre com quem a gente estava, onde a gente estava. E todo mundo falou que a gente era irmã, Juliana.
Ah, eu vi, né, as doppelgangers.
Né? Perguntaram se a gente era irmã, se a gente era gêmea. Aparentemente a gente não é parente, até que a gente sabe, não, mas a gente vai investigar, depois a gente conta pra vocês.
Mas acho que precisa de um DNA nessa história, hein?
Né? Mas é tipo assim, toda loira é igual, gente, tudo mesmo descolorante, então deve ser isso. Beijo pra Tatiana, beijo pra todos os ouvintes aí da podosfera que gostam da gente, que gostam do Café Creme Chocolate, tamo todo mundo junto. Então, beijo, gente. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.